Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e esse é mais um episódio do programa MP Conectado com Você, especial Proteção Integral. Hoje, vou conversar com a assistente social Karine Figueiredo sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Começa agora o MP Conectado com Você.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP, conectado com você.
Olá, Karine. Seja bem-vinda ao MP Conectado com Você. O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um crime que acontece com frequência?
Uma alegria poder participar desse programa, né, de falar desse tema tão importante, que é a violência sexual contra criança e adolescente. O abuso sexual contra criança e adolescente é um crime que acontece com muita frequência no nosso país, em todas as regiões, em todos os estados, e que ainda, infelizmente, é muito subnotificado, ou seja, né, as pessoas não denunciam dentro da proporção, né, dos casos que acontecem. Infelizmente, a gente tem muito mais casos do que temos denúncias, né, sobre esses casos e essas situações que acontecem contra as crianças e adolescentes no nosso país.
Como pais educadores podem orientar a criança sobre o que é um abuso sexual e assim prevenir que isso venha a acontecer?
É muito importante que pais, professores, educadores em geral, conheçam o que é a violência sexual, né? E que possam orientar as crianças desde a primeira infância, para que as crianças saibam identificar o que é um abuso sexual e que possam pedir ajuda, possam falar do que está acontecendo. Porque, infelizmente, nós que trabalhamos há tantos anos com esse tema, a gente sabe que o abuso, na grande maioria, inicia na infância, na primeira infância, mas a criança só vai entender que aquilo é um abuso sexual quando ela é mais velha, quando ela já está na adolescência ou na pré-adolescência. Por quê? Porque ela não tinha informações, não sabia identificar. Por isso é importante orientar a criança, informar, para que ela saiba sim identificar o que é um caso, né? O que é uma situação de abuso sexual que está acontecendo com ela.
De que forma o abusador costuma se aproximar da criança? Ele tenta seduzir ela de alguma forma? Como isso funciona?
O autor da violência sexual, conhecido, né, popularmente como abusador, ele geralmente tem um vínculo com a criança, né? Os dados também mostram que a maioria dos casos acontecem com pessoas próximas da criança, pessoas que essa criança confia, gosta, né? Tem uma relação ali. Seduz essa criança, ele começa ali com jogos e brincadeiras, né, sexualizadas, erotizadas. Eles, né, muito diferente do que a mídia coloca, né, de uma forma bem equivocada, existe uma visão de que o abusador, ele tem um perfil, ele tem cara, você vai conseguir identificá-lo. Não tem. Ele é qualquer pessoa. E o que tem é a necessidade da gente orientar essa criança para prevenção e para que ela possa pedir ajuda caso alguma situação esteja acontecendo. Então, por isso a importância da gente investir cada vez mais na prevenção como estratégia de proteção. Esse é o nosso grande desafio enquanto rede, né, enquanto Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual.
Karine, algumas crianças e adolescentes muitas vezes acabam não contando o que está acontecendo, com medo de serem julgadas ou castigadas, achando que têm culpa do que está acontecendo. Como perceber que essa criança está passando por isso?
Muitas vezes, as crianças e adolescentes que estão envolvidas ali num contexto de violência sexual, elas não contam por medo, por ameaça. Muitas vezes, essa pessoa, né, esse autor da violência sexual, ele constrói toda uma situação que cria, né, uma culpa nessa criança, caso ele vá embora da casa e deixe a família passar fome. Então, assim, existe todo um contexto também de violência psicológica envolvida nessas situações e cria uma situação tão perversa, muitas vezes tem ameaça, sim, e ela não consegue falar. Por isso a importância da construção, né, dessa autoproteção, dessa prevenção, desse processo importante de falar com a criança sobre esse tema, para que ela se sinta encorajada, né, e conte para um adulto de confiança o que está acontecendo.
Mudanças de comportamento são grandes indícios, então, que pode estar acontecendo abusos contra essa criança?
É muito importante também observar o comportamento da criança. Porque todas as crianças que estão vivendo uma situação de violência sexual, ela dá sinais de que algo está errado, algo está acontecendo. Né? Existem vários indicadores, né, que a gente trabalha, inclusive no processo de formação, né, de professores, de educadores, de profissionais da rede. E é importante também trabalhar isso com os pais, que a criança dá sinais de que algo está acontecendo. Desde sinais físicos, mas sinais também de comportamento, de mudança de comportamento. Então é importante estar atentos, né? E caso a gente perceba alguma mudança de comportamento, tem que, né, conversar com essa criança, se colocar ali como um adulto, né, que está acolhendo aquela situação da criança. Claro, sem revitimizar, né? Sem pedir que a criança fique contando o que aconteceu várias vezes, para não construir o que a gente chama de revitimização, né? A criança sofrer a cada vez que ela conta o que está acontecendo. Então, é importante ter uma atitude de acolhimento, sem julgar a criança, mas tomando muito cuidado para não revitimizá-la, né? Para não reproduzir aquela situação de violência novamente, né? Fazendo com que a criança repita várias vezes o que aconteceu.
Em uma situação de violência sexual intrafamiliar, quem deve sair da casa, a criança ou o abusador?
A nossa legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa agora 31 anos, ele é muito enfático, né? E ele estabelece que quem tem que sair da casa é o autor da violência, é o abusador, e não a criança. Mas, infelizmente, o nosso sistema de justiça, ele ainda não deu conta de avançar como estabelece a lei, né, para que a gente consiga ter um processo que seja rápido, efetivo e eficiente para garantir que a criança continue em casa. Muitas vezes a criança tem que sair, ir para um outro núcleo familiar, né, ali de apoio, ou até mesmo para uma instituição de acolhimento. Porque há um lapso temporal, né, muito tenso entre a descoberta da situação, o início do processo, né, do inquérito ali que vai investigar, que também tem que caminhar junto com a proteção dessa criança e dessa família. E muitas vezes esse tempo nem sempre é o tempo que a gente gostaria para garantir essa proteção. E muitas vezes a criança tem que sair de casa como estratégia de proteção, o que não deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Por isso a gente precisa avançar na implementação da nossa legislação.
Como agir diante de um possível abusador?
É muito importante que a gente entenda, né, que esse autor da violência sexual também é uma pessoa que precisa ser orientada, que precisa ter a oportunidade, mesmo no seu processo de responsabilização, de rever essa violência e esse ato que ele praticou. Porque, infelizmente, muitas vezes esse autor da violência, ele comete esse crime por uma questão machista, né, que ele aprendeu a ser machista, ele foi socializado dentro de um contexto machista e que constrói muitas vezes, né, o que leva essa pessoa a cometer essa violência sexual. Por isso, o nosso olhar para essa pessoa tem que ser um olhar de responsabilização, sim, mas um olhar também que dentro dessa responsabilização essa pessoa possa ter oportunidade de rever esse processo de construção dessa violência, né, rever todas as perspectivas, o entendimento que ela tem do lugar da mulher, da menina na nossa sociedade, e que isso possa, de fato, sim, existir dentro de um processo de responsabilização dessas pessoas.
Karine, o Ministério Público de Alagoas lançou recentemente uma campanha intitulada de Fitinha da Proteção, onde, através de ilustrações estratégicas, esses jovens podem identificar como buscar ajuda caso sejam vítimas de violência sexual. A senhora avalia que seja uma boa forma de munir essas crianças e adolescentes de informações sobre o assunto?
É muito importante que o Ministério Público de Alagoas lançou com a campanha, né, Fitinha da Proteção, porque nós precisamos cada vez mais investir em estratégias de proteção, né, de informação como proteção. Por isso a gente defende muito a educação sexual como estratégia de proteção e de prevenção da violência sexual. E essa campanha da Fitinha, ela é muito importante, porque você constrói com a criança e com o adolescente um elo, você constrói um vínculo de cuidado, de proteção, através dessa fitinha. Então a fitinha, além de informar, ela também possibilita criar esse elo de proteção. E é a partir desse elo, desse vínculo, que a gente vai conseguir cada vez mais avançar nesse país, né, para que a gente possa um dia ter uma sociedade, né, onde criança e adolescente não tenha que viver a violência sexual na sua história. Porque as marcas que ficam, elas são muito perversas. E elas destroem a identidade dessas crianças e desses adolescentes ao longo da vida. Por isso, ações como essa do Ministério Público de Alagoas precisam ser cada vez mais ampliadas no nosso país, né? Precisam chegar de norte a sul, na zona rural, na zona urbana, nos grandes centros, nos pequenos municípios, para que a gente consiga avançar nessa estratégia de proteção e de prevenção.
Para encerrar, gostaria que a senhora explicasse qual o procedimento que deve ser tomado ao descobrir que uma criança ou adolescente está sendo vítima do abuso ou assédio sexual.
É muito importante que todos nós sejamos parte dessa rede de proteção. Cada um a partir do seu lugar, como comunidade, como sociedade, como pai, como educador, como alguém que, né, faz parte dessa tão sonhada rede de proteção. E é muito importante que quando qualquer um de nós tivermos contato, conhecimento, informação de alguma situação de violência sexual, que possa ser uma suspeita, inclusive, que a gente não se cale. Quando a gente se cala, a gente permite que essa violência continue, que seja perpetuada. Então é muito importante cada um de nós termos o compromisso, né, porque é um compromisso ético, com esse enfrentamento à violência sexual. E como é que eu posso fazer parte dessa rede? A partir do momento que eu souber de uma situação de violência sexual, é importante que eu denuncie, que eu busque um canal de denúncia. Tem vários canais de denúncia no nosso país, de forma online, o próprio Disque 100, tem os disques locais, tem os telefones das polícias locais. É muito importante não se calar, porque a partir do momento que eu me calo, eu estou me omitindo frente a uma situação e estou permitindo que aquela criança continue vivendo a violência sexual. Nós temos um lema na nossa campanha do comitê, que é esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, a cada momento que a gente consegue denunciar uma situação, a gente está tirando a violência sexual do esquecimento. E a gente está permitindo que o enfrentamento dessa violência aconteça. Então é muito importante a denúncia. Mesmo que demore, que a gente ache que, né, só denuncia, mas não vê a resolutividade dessa denúncia, é muito importante denunciarmos para quebrar esse ciclo da violência.
Chegamos ao final do programa e agradecemos a audiência. Gostou desse podcast? Compartilhe com os amigos, com os familiares e ajude a combater a violência sexual de crianças e adolescentes, pois através da informação é possível mudar muitas realidades. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Ela pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do nosso programa.
MP Conectado com você.
Esse foi o MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.